Podcast Unesp.
O Podcast Unesp, em parceria com a área de hidráulica e irrigação do campus da Unesp em Ilha Solteira, publica noticiários sobre agricultura irrigada e agroclimatologia. A proposta é orientar as formas de manejo racional da água e energia. Fernando Brás Tangerino, professor, engenheiro agrônomo do campus da Unesp em Ilha Solteira, faz um panorama das gravações e divulgações do Pode Irrigar em 2024 e destaca que este podcast é pioneiro neste setor da irrigação e está no ar há 12 anos.
Bem-vindo à 41ª edição do Pode Irrigar de 2024. O podcast da agricultura irrigada, o pioneiro nesse tipo de comunicação. Chegou a hora de dar uma olhada do que fizemos, o que aconteceu na agropecuária irrigada nesse ano que está se findando. Eu destaco que aqui, nesse ambiente, nesse canal, nós trouxemos sempre as participações em eventos. Os principais que eu destacaria pela sua importância, pela sua dimensão regional, pela regionalidade. Começamos com o Tecnoagro, no Chapadão do Sul. Nunca tinha se falado de irrigação numa região de mais elevada tecnologia do país, solos argilosos, mas a safra 2023 e 24 e a ausência da chuva e a sua variabilidade fez com que aqueles produtores de alimentos começassem a pensar e investir e se planejar em cima dos sistemas de irrigação. É a chamada segurança hídrica. A Expotec aconteceu em Janaúba, norte de Minas, onde a fruticultura tem grande importância. Já estamos no polígono da seca. O Inovagri aconteceu em Brasília, o nosso centro político, onde pudemos dar visibilidade à importância desses investimentos em sistemas de irrigação, criando uma audiência favorável ao entendimento da transformação feita pelos sistemas de irrigação. No Irrigashow, na principal área, no principal polo de irrigação do estado de São Paulo, o exemplo de 40 anos em que os primeiros sistemas de irrigação apareceram e a percepção de que precisariam deles para se tornar uma referência no país. E tirando o nome de Corredor da Fome do Sudoeste Paulista. O 33º CONIRD aconteceu em Petrolina. Ali eu decidi trabalhar com irrigação, no ano de 1987, julho de 1987. Então tem todo um valor sentimental aquela região. No meio do caminho, entre estes eventos e o ano, nós tivemos a maior crise de seca que se pode ter. O que nós chamamos de crise de seca? Nós ficamos em média, isso atingiu todo o país, mas no caso do Noroeste Paulista, a região onde a gente vive, foram 174 dias consecutivos sem chuva. Município de Paranapuã, recorde também, 202 dias sem chuvas. Isso fez com que a média da região histórica passasse de 91 para 97 dias consecutivos sem chuvas, caracterizando os investimentos em sistemas de irrigação como absolutamente necessário. Perceba que Essa crise de seca não foi uma crise hídrica como aquela que consideramos a pior de todas, que aconteceu entre junho de 2014 a janeiro de 2016, em que nós ficamos com 1 ano e 6 meses com baixo nível dos reservatórios, ainda considerando que a nossa matriz energética, ainda que grandes avanços em fontes renováveis de energia, como a solar, a eólica, ainda a nossa matriz é hidráulica. E esse ano, o período que nós tivemos de bandeira vermelha foi um período muito curto. Claro, impactou em 5% nos nossos custos domiciliares. O alimento com a seca, 1%. Mas essa seca prolongada, ainda que se tinha água nos reservatórios, ela veio acompanhada de recordes de queimadas, de número de queimadas em todo o Brasil. O Brasil ardeu. O estado de São Paulo também. E isso motivado pelo chamado triplo 30, uma conjunção de fatores climáticos, sem chuva, temperaturas superiores a 30 graus Celsius, umidade relativa inferior a 30% e ventos superiores a 30 km por hora. Essa combinação e um número muito grande, recorde, de dias sem chuvas, criou as condições necessárias para que chegasse ao recorde de queimadas, tanto no Brasil como no estado de São Paulo. Quem sofreu mais? Todas as culturas sofreram, mas a cana, os citros foram 2 anos consecutivos de sentindo a ausência ou a variabilidade da chuva. O movimento nos citros, isso é importante, movimento forte de novos plantios saindo de São Paulo, se direcionando ao Mato Grosso do Sul. Ele é todo planejado e baseado em sistemas de irrigação. Essa é uma mudança, é uma profissionalização desse setor. Enfim, essas condições de extremos climáticos exige o desenvolvimento da resiliência a eles. A convivência só é possível com muito planejamento, capacitação, informação, comunicação e investimentos em reservação de água e em sistemas de irrigação. E o ano termina com aquilo que o plano de irrigação sustentável, Irriga Mais SP, lançado em suas bases técnicas e conceituais no AgriShow, se materializa financeiramente, agora em dezembro, com um pacote de apoio financeiro, incentivo à pesquisa e aos investimentos em sistemas de irrigação. O estado de São Paulo adota pela primeira vez da história uma política de governo voltada à agropecuária irrigada, alocando R$ 200 milhões para esse financiamento. E a gente disse: capacitação, planejamento, comunicação, informação. E é com muita felicidade, é com muita satisfação que esse missivista formou, há exatos 4.495 dias, 12,3 anos, desde 6 de setembro de 2012, a parceria com o jornalista Renato Coelho, da Assessoria e Comunicação de Imprensa da Unesp, para que, ao longo desse tempo, fizéssemos 570 edições do Pode Irrigar. Uma edição a cada 8 dias. Muito obrigado a todos que nos acompanham desde 2012. Muito obrigado, Renato, pela paciência, pela interação, pela sinergia em que estabelecemos ao longo desses mais de 12 anos. O ano 2025 já está chegando. E tudo aquilo que nós falamos e vamos repetir, porque é importante, planejamento, capacitação, informação, comunicação e investimento são absolutamente necessários para que a gente enfrente os extremos climáticos e dê sustentabilidade à produção de alimentos, algo absolutamente necessário em qualquer sociedade. Feliz Ano Novo!
Outras informações sobre agricultura irrigada e agroclimatologia podem ser obtidas no canal da Unesp, clima.fez.unesp.br. Eu sou o jornalista Renato Coelho, da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, e assim como o professor Fernando Tangerino, também desejo a todos um feliz 2025. Até breve!
Podcast Unesp.